política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM.
Com a pandemia da Covid-19, novos desafios emergiram em vários setores da sociedade. Muitos desafios, principalmente para a classe médica, que precisou lidar com o vírus na linha de frente. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o cardiologista, presidente da Associação Médica Brasileira do Maranhão, José Albuquerque. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Tudo bem? É um prazer estar aqui.
Maravilha. Bem, vamos começar, né, esses desafios, principalmente aí em relação à pandemia, não é isso? A classe médica, não só a classe médica, todas essas pessoas que estão aí na linha de frente trabalhando, né, que é uma situação de extrema importância e bastante atenção, tem vivido aí dias muito complicados, né? Já passa de ano, já tem um ano, né? Um ano e alguma coisa já de pandemia. Quais as suas considerações sobre esses aspectos, né? Tem vários aspectos psicológicos também, uma série de coisas que envolvem até a própria atuação do médico frente à pandemia.
Perfeito, Adalberto. Eu acho que você foi muito preciso. Na verdade, não é só a questão da ação médica, né? Mas sim da equipe de saúde, enfermeiros, auxiliares, enfim, todo o grupo de pessoas que trabalham com pacientes com Covid. O segundo aspecto é o que você falou, lembrou do tempo. Nós estamos há um ano já agora com a pandemia, que se mostrou cruel, tanto em relação aos pacientes, quanto em relação aos seus familiares, mas também em relação aos profissionais de saúde. Então, o que nós observamos hoje é uma certa fadiga, né? As pessoas, o pessoal que trabalha na linha de frente está cansado. Nós tivemos um momento muito intenso, depois houve uma discreta melhora e agora a epidemia recrudesceu em níveis iguais aos do ano passado, fazendo com que então toda uma equipe que se manteve ao longo de um ano inteiro lidando com esses pacientes esteja novamente colocado na linha de frente, numa sobrecarga intensa, não só da sua atividade laboral, mas especialmente uma atividade intensa, uma sobrecarga intensa do ponto de vista de saúde mental. Então, um ponto importante que você tocou é o agravo que essa condição trouxe em condições emocionais, espirituais, para toda a força de saúde. Nós tivemos um aumento dos casos de ansiedade, de depressão, de pânico, abandono de alguns pacientes, de alguns médicos da linha de frente por pura exaustão, né? E mais ainda, nós tivemos um aumento do que a gente chama de burnout, que é o esgotamento psíquico dos médicos e do pessoal que trabalha na linha de frente a essa pandemia. Então, a pandemia, ela trouxe não só uma sobrecarga de trabalho, mas ela trouxe um intenso sofrimento psíquico para os colegas que trabalham na linha de frente.
Doutor, o que que a Associação Médica Brasileira recomenda para esses médicos justamente nesse momento, no momento tenso, né, de um trabalho, né? Vocês foram preparados para isso, mas acho que não esperava uma coisa tão, como é que eu posso dizer, tão acachapante como é a pandemia, não é isso? Enfim, é uma coisa muito intensa, esses atendimentos que envolvem intubação, envolvem momentos críticos, né? Por conta também de uma situação que se relaciona com a falta de leitos, tem uma série de coisas. O que que a Associação Médica recomenda para que esses médicos, se reintegrem, né, em casos mais extremos?
Adalberto, a Associação Médica Brasileira tentou, de várias maneiras, prover auxílio aos médicos. Começando pela luta por melhores condições de trabalho. Então, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto a Associação Médica Brasileira criaram em seus sites canais para que a Força Médica fizesse denúncia de falta de material. Então, nós estamos falando aqui de mais de 500 mil denúncias no Brasil inteiro de falta de material, desde máscara, luva, condições inadequadas para o atendimento desses pacientes, e que isso também gera um grande desconforto e um grande estresse emocional na força de trabalho. Então, o primeiro passo foi criar um canal para que essas condições inadequadas fossem denunciadas e que pudessem ser tomadas algumas medidas efetivas. Um segundo aspecto foi justamente tentar, de alguma maneira, treinar e capacitar essas equipes com cursos, né, de atualização, especialmente alguns aspectos da intubação. Então, foram formuladas o que nós chamamos de diretrizes, que são documentos que orientam em alguns aspectos. Então tivemos isso da Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva, da Sociedade Brasileira de Pneumologia, de Infectologia, diversas sociedades médicas então estabeleceram protocolos e diretrizes para abordagem desses pacientes. E por fim, a Associação Médica recomendou de uma maneira muito enfática que fosse ofertada ao pessoal da saúde o acompanhamento psicológico, que fosse identificado aqueles indivíduos que estavam na maior sobrecarga, aqueles indivíduos que estavam próximos da sua exaustão emocional, para que de alguma maneira eles fossem ajudados, sejam sendo retirados da escala, sejam tendo acompanhamento emocional para que pudesse suportar esse momento tão difícil. O outro ponto que você falou é justamente as perdas, e mais recentemente essa segunda onda, ela veio com um agravante que nós temos tido muitos pacientes jovens internados em UTI, que acabam permanecendo por um longo tempo e muitas vezes vêm a falecer. Então a questão da perda do paciente bem mais jovem, numa doença inexorável, que apesar de todo o tratamento que nós temos, ainda tem uma mortalidade muito elevada, tem determinado isso. E além disso, a Associação Médica tem tentado seu papel institucional junto às autoridades sanitárias, às autoridades políticas, para que se provejam de maneira adequada leitos hospitalares, equipamentos de ventilação, ou seja, condições adequadas para que a equipe médica e a equipe de saúde possam fazer o seu trabalho a contento.
Estou conversando aqui com o cardiologista, presidente da Associação Médica Brasileira do Maranhão, José Albuquerque. Doutor, não tem como deixar de tocar nesse assunto que é justamente sobre a questão do tratamento precoce, né? Existe aí uma dubiedade de pensamentos, né? Uma parte da classe médica aplica, enfim, direciona para esse tratamento, enquanto uma outra parte diz que não tem uma efetividade esses remédios. Enfim, por que a gente chegou a essa situação e por que pode-se dizer, né, que a classe médica se divide? Aliás, ela está dividida em relação a esse assunto?
Sim, Adalberto, isso foi um fenômeno não só no Brasil, mas um fenômeno mundial no primeiro momento. Veja, nós estamos falando de uma pandemia que se iniciou há um ano atrás, de uma maneira avassaladora. Nós tínhamos apenas os dados da China, que nós hoje descobrimos que provavelmente não foram completamente revelados, e ela se instala então na Europa de uma maneira muito avassaladora, especialmente na Itália, levando a uma mortalidade excessiva de idosos, e você não tinha nenhum tratamento efetivo para isso. Algumas dessas drogas que nós estamos aqui falando, no caso específico a hidroxicloroquina, ela foi lembrada que ela já foi tentada usar em outras situações, na epidemia da dengue, da zika e outras coisas, inclusive em epidemias virais, mas sem um grande resultado. Então, no primeiro momento, isso foi utilizado até de uma maneira que a gente chama compassiva, ou seja, paciente muito grave, você não tinha mais nada a ofertar, então a tentativa desesperada de salvar o paciente permitia que se utilizassem essas medicações. Bom, ao longo do tempo, nós aprendemos que não é bem verdade. Então, quando nós utilizamos uma droga em medicina, em geral, ela foi testada para aquela utilidade. Quando nós falamos dessas drogas aqui, primeiro, é uma questão que nós chamamos de off-label. É uma indicação que não há na bula. Isso é permitido pela legislação sanitária e é permitido pelo próprio Código de Ética Médica em algumas circunstâncias muito específicas que lá estão descritas. Então, a utilização dessas drogas, no primeiro momento, ela se deu nesse contexto onde você não tinha nenhum tratamento possível e havia a plausibilidade de que essas drogas poderiam trazer algum benefício para esses indivíduos. Ao longo desse último ano, vários estudos foram feitos com algumas dessas drogas e que demonstraram que, primeiro, elas não eram eficazes nas formas graves da doença, depois nas formas moderadas e, mais recentemente, mesmo nas formas leves, ou seja, no que se chama de tratamento precoce, e mais ainda, Adalberto, até numa maneira chamada preventiva, né, que é o tratamento preventivo, usar os remédios mesmo sem a pessoa ter a doença. Então, o conjunto de evidências hoje e o que as grandes sociedades científicas preconizam é que o tratamento precoce, ele não é efetivo. Então, essa é a recomendação do Centro de Doenças dos Estados Unidos, da própria Anvisa brasileira e da própria algumas sociedades, sociedade de infectologia, de pneumologia, de terapia intensiva. Então, o conjunto de evidências que nós temos hoje, eles não falam a favor de que o tratamento precoce seja efetivo. É claro que aí existem uns outros componentes nessa história, que foi a politização dessa pandemia, né? em vários aspectos. Então a gente tem hoje um país dividido do ponto de vista, ou multidividido político, e qualquer medida que seja encarada como sendo de um grupo ou de outro grupo, ela entra na linha de fogo. Isso acabou levando a um outro episódio dessa epidemia, Adalberto, que você da imprensa sabe muito bem, que foi um conjunto de desinformações. Então, na verdade, cada dia saem várias informações sem nenhuma fonte fidedigna, mas que é reproduzida numa velocidade muito grande e fez com que alguns conceitos errôneos, né, ficassem estabelecidos. E um deles é esse: é difícil você hoje mudar, mesmo na classe médica, a percepção de que a evidência maior científica é que isso não funcione. Porém, eu volto a afirmar, no momento atual, o maior conjunto de evidências científicas é de que o tratamento precoce, ele não é efetivo. Então, muito mais do que a gente ficar brigando por coisas que não nos unem, o que nós precisamos fazer hoje, Adalberto, é fazer o que nós sabemos que funciona. Usar máscara, evitar aglomeramento, criar medidas de ordem sanitária para lavar das mãos. Como a gente vai fazer isso no meio do público, o transporte público, porque essas medidas muito simples são muito eficazes. E um ponto crucial que nós precisamos estar debatendo de uma maneira muito mais intensa, que é a vacinação. Então, a grande saída para essa pandemia é a vacinação maciça da população, que no nosso meio ainda avança, mas avança de uma maneira muito lenta. Então, os grandes esforços hoje devem se dar para que nós consigamos vacinar a população de um modo geral.
Doutor, para a gente finalizar, ainda sobre essa questão do protocolo de atendimento, essas informações, sim, como o senhor bem mencionou e contextualizou de uma forma muito interessante, ele deve mudar, esse protocolo, ele tende a mudar, esse protocolo de atendimento, já que ainda tem acontecido desse atendimento acontecer com hidroxicloroquina, enfim, tende a mudar?
Sim. A ideia é que sim. O grande problema, na verdade, veja, as sociedades médicas, elas têm se posicionado sobre isso. Um outro problema que nós temos enfrentado nessa enfrentamento da pandemia, Adalberto, são dois fatos. Primeiro, nós não temos uma organização central do combate à pandemia, que seria uma atribuição direta do Ministério da Saúde e que, por vários e vários fatores, acabou não assumindo esse papel de uma maneira adequada. O segundo ponto foi uma politização desse aspecto que fez com que o próprio Supremo Tribunal Federal desse, digamos, liberdade para que secretários estaduais, secretários municipais, ou seja, governadores, prefeitos, tomassem medidas também de maneira autônoma. E você não enfrenta uma pandemia que ela afeta todo o país com medidas, às vezes, até discordantes. Uma medida, uma cidade toma uma medida, do lado não toma, o prefeito toma, outro não toma. Então, o primeiro ponto é que nós falhamos para tentar estabelecer uma política central de enfrentamento à pandemia, e isso se deveu basicamente às condições políticas que nós enfrentamos no momento. Segundo, nós não temos o Ministério da Saúde, apesar de haver uma orientação e a disponibilização desse tratamento precoce, isso não é uma diretriz obrigatória, ou seja, você não é obrigado a fazer isso. E aí levou a um outro questionamento até, Adalberto, que no caso foge um pouco aqui da esfera, mas é a esfera ética, que foi o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, à época, há um ano atrás, onde o que é que a resolução do Conselho dizia diante dessas polêmicas que a gente não tinha certeza nem para um lado nem para o outro? Que o paciente teria que ser informado que não havia evidência clínica, evidência científica muito forte, ele teria que ser informado dos possíveis efeitos colaterais que o uso dessas drogas poderia acarretá-los, e além disso ele teria que assinar um termo de consentimento onde ele informava que ele tinha sido informado dessas condições todas, e aí então o médico prescreveria ou não, de acordo com o que o médico achasse que deveria fazer. Então, nesse momento que nós precisamos, talvez é repensar essa abordagem, tentar de uma maneira unida, sentar à mesa todas as sociedades, o próprio AMB, talvez até o próprio Conselho Federal de Medicina e, fundamentalmente, o Ministério da Saúde, com os secretários estaduais de saúde, para que nós tenhamos uma política única, né? Se você olhar para o mundo afora, isso ocorreu também nos Estados Unidos, ocorreu em outros países, mas ao longo do tempo, a ideia de que esse tratamento precoce seria uma coisa que diferenciaria o tratamento, ela foi caindo em desuso. Então, nós precisamos sim realinhar todos esses atores desse cenário para que nós determinássemos uma abordagem, se não única, mas muito parecida em todos os locais do Brasil para o enfrentamento da pandemia.
Maravilha. Eu acabei de conversar aqui com o cardiologista, presidente da Associação Médica Brasileira do Maranhão, José Albuquerque. Doutor, muito obrigado pelas informações. Considerações, por favor.
Adalberto, eu agradeço, e o que eu gostaria é que cada vez mais a imprensa então reforçasse essas medidas que eu lhe falei, que parecem muito pueris, mas que são fundamentais. usar máscara, evitar aglomeramento, medidas de higiene, lavar as mãos com sabonete ou com álcool, né? E, fundamentalmente, no momento que chegar o seu momento da vacina, tomar a vacina. Essas são as medidas que nós temos no momento para diminuir esse ônus tão grande que essa doença vem trazendo para a sociedade em geral e para cada indivíduo e família particularmente atingida por essa epidemia. Muito obrigado pela oportunidade.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br e também no perfil da Rádio Universidade no Spotify.